O governo do estado de São Paulo regulamentou parcerias entre instituições de pesquisa do estado de São Paulo com empresas para a realização de pesquisa voltada à inovação. Estas novas propostas foram elaboradas ao longo dos últimos 7 meses por um grupo de trabalho formado por 14 especialistas e representantes das instituições científicas e tecnológicas do estado e apresentadas durante a reunião do Conselho das Instituições de Pesquisa do estado de São Paulo. E um dos objetivos do decreto é proporcionar maior segurança jurídica aos pesquisadores. Eu vou conversar sobre o assunto agora com o ex-reitor da Universidade de São Paulo, presidente da FAPESP, José Goldenberg. Muito bom dia, muito obrigado por atender a nossa solicitação. Professor Goldenberg, bom dia.
Bom dia, Roxane.
Muito obrigada por sua atenção. E nós gostaríamos de saber qual é a grande mudança que ocorrerá a partir de agora com esta regulamentação, na medida em que, além de trazer maior segurança jurídica, também proporcionará a possibilidade de maior incremento aos que querem investir e os que participam, né, dos projetos de pesquisa e de inovação, professor.
Olha, Roxane, esse decreto, ele se dirige aos problemas dos institutos de pesquisa do estado de São Paulo, que são da administração direta, viu? Uhum. E que, portanto, enfrentam obstáculos burocráticos grandes e que já foram superados pela própria universidade e pela FAPESP. Então, veja, os professores da universidade, eles podem trabalhar com empresas privadas. Eles têm, inclusive, permissão, desde que o departamento aprove, para trabalhar um dia por semana em projetos com empresas privadas. Uhum,
sim.
De modo que esse tipo de facilidade não existia para os institutos de pesquisa. Entende? O que esse decreto traz é, no fim, dar uma maior liberdade para os institutos de pesquisa contratarem serviços com empresas privadas. Ele, por exemplo, ele permite que agora que diretores dos institutos de pesquisa contratem com empresas privadas, o que não podia ser feito antes, porque precisava de autorização da secretaria ao qual o instituto pertencia. Essa é a primeira característica. A segunda é que laboratórios dos institutos poderão ser usados em projetos conjuntos com o setor privado também. E o setor privado poderá remunerar os pesquisadores. Ou seja, com a nova legislação, fica mais fácil para os institutos de pesquisa colaborarem com empresas e com benefícios mútuos, né? Por exemplo, as empresas poderão usar laboratórios das instituições para fazer trabalhos e os pesquisadores poderão trabalhar neles e serem remunerados. E se, por exemplo, invenções ou novas patentes foram registradas, os pesquisadores poderão participar dos benefícios dessas patentes. Todas essas características já existem, de modo geral, nas universidades, viu, Rossani? Não existiam nos institutos de pesquisa.
Sim.
De modo que é um grande avanço para eles. Eu, efetivamente, é um trabalho criativo que foi feito pelo CONCIP, né, por esse conselho, e o secretário de Ciência e Tecnologia, que é vice-governador, efetivamente contribuiu de uma maneira positiva no estabelecimento desse decreto.
Uhum. Ou seja, a primeira, a legislação, você clarear e estabelecer em lei estas regras é um passo importantíssimo em todos os processos de parcerias. Quer dizer, isso é o que tem sido um entrave em muitas áreas e não é diferente na área, professor, na área de pesquisa e de inovação. Você precisa ter segurança jurídica para poder fazer os investimentos, porque interesse há, isso não há dúvida.
Isso mesmo. Não, a expressão segurança jurídica sempre me pareceu um pouco abstrata, né? Um pouco afastada dos problemas do dia a dia. Mas o que eu acabo de listar para você, uhum, Roxane, que é a possibilidade de o pesquisador ser remunerado, do diretor assinar um convênio, isso tudo são coisas pragmáticas, viu? Uhum. Quer dizer, ele pode fazer isso, não é ilegal, provavelmente no passado havia grandes dúvidas se podia fazer ou não podia fazer, que é o significado da insegurança jurídica, né? Porque sempre aparecia algum... Isso, o Tribunal de Contas, naturalmente, reclamava de procedimentos inadequados. Isso agora simplificou, é efetivamente um grande avanço. A FAPESP também tem essas facilidades, né? Por exemplo, na importação, não é mesmo? A FAPESP tem isenção de importações. Tanto que, de modo geral, ela é que importa equipamentos para os pesquisadores. E mais ainda, para compras, viu, Roxane, que é um problema infernal em qualquer...
Licitação para compras, né?
É, exatamente. Isso não precisa mais de licitação. Não é mesmo? Exceto para grandes coisas, é claro, para construir um prédio de 5 andares, aí precisa de licitação. E aí passa pela lei 866, que complica muito. Mas agora, para comprar material de consumo, serviços terceiros, etc., não precisa mais de licitação à luz desse decreto. Ainda precisa, naturalmente, pegar 3 orçamentos para verificar que não haja favorecimento.
Ah, mas era isso que eu ia perguntar.
Que é uma coisa complicada, que tem que publicar no Diário Oficial e por aí afora. De modo que, efetivamente, é um avanço concreto, viu, Roxane?
Imagino que sim. Agora, eu ia falar justamente disso, mas ainda assim, 3 orçamentos, que é o mínimo para você fazer a contratação do serviço, a compra do insumo, no caso, né? Esse é o mínimo, né? Uma regra. Agora, a gente também precisa falar, sempre é importante, vem a lei, vem a regulamentação. E como é que é feita essa fiscalização? Acho que é importante a gente também falar para o ouvinte, professor, porque fiscalização tem que vir, as leis têm que vir acompanhadas das fiscalizações e do cumprimento dessas leis. Como é que se faz isso nesse caso? Isso também está garantido?
Olha, dentro da universidade a resposta está dada, né? Quer dizer, tem na reitoria, tem pessoal que olha as contas. Na FAPESP, veja, a FAPESP existe há 54 anos, viu, Roxane? Até hoje não houve nenhum problema maior. De vez em quando, o Tribunal de Contas faz perguntas aqui e ali. De modo que há 2 tipos de fiscalização. Há a fiscalização interna, que a universidade tem, ou que a FAPESP tem, e tem o Tribunal de Contas, que é externo.
Sim.
Mas você veja que nessa área nós temos... andado bastante bem, né? Quer dizer, na FAPESP nunca houve problemas, e na universidade tem havido pouquíssimos problemas. O problema que tem na universidade é que os recursos diminuíram, né? Não é mesmo? Mas você vê que em problemas de prestação de contas não tem tido nenhum grande escândalo aí, como tem ocorrido em outras empresas, sobretudo nas grandes empresas estatais.
Sem dúvida. Agora, professor, mais uma questão, professor José Goldenberg. O senhor tocou num ponto fundamental, que é a diminuição do financiamento para pesquisa. É um trabalho hercúleo esse de buscar dinheiro ou manter, porque está difícil manter os níveis de investimento no setor de pesquisa, e a gente sabe, aí eu quero ouvir a sua opinião, as consequências, né, o impacto que a diminuição do investimento pode provocar na pesquisa, na ciência aqui no país. Eu vejo muita gente preocupada e falando sobre isso, e quero ouvir também a sua opinião.
Olha, Roxane, é como você ter um filho, viu, e começar a dar pouco leite para ele no período de formação dos ossos, viu? É mais ou menos isso, viu? Quer dizer, a atividade de pesquisa é uma atividade que precisa ser alimentada continuamente, viu? Ela não tem um prazo determinado de 6 meses, 1 ano. Você precisa o tempo todo ficar investindo e ficar cuidando para que os pesquisadores tenham os materiais e suas informações para eles possam fazer as suas pesquisas. Isso é a continuidade, é absolutamente essencial. Nós conseguimos isso no estado de São Paulo. Você vê que a maioria dessas críticas que tem ocorrido no jornal se refere aos organismos federais de apoio à pesquisa, né? CNPq, CAPES, FINEP, etc., né? Você vê que aqui em São Paulo a FAPESP, há 54 anos, tem mantido esse apoio de uma maneira regular. E mesmo agora, na crise, né, com toda a crise que tem, você vê que houve, praticamente não houve redução no apoio que a FAPESP dá às universidades do estado de São Paulo. Você vê, já a Universidade de São Paulo, ela recebe por ano da FAPESP, sob a forma de auxílios e bolsas, cerca de 500 milhões de reais. Você vê, com as dificuldades que houve com os recursos da universidade em cobrir os custos de pessoal, a contribuição da FAPESP se mostrou absolutamente essencial e não tem diminuído ao longo dos anos. Ou seja, nós conseguimos atravessar essa crise. Mas isso prova o ponto que você está levantando, quer dizer, é de que é essencial a continuidade do apoio. Não é possível, não é como uma estrada, sabe? Se você estiver construindo uma estrada nova daqui para Bertioga, viu? Se ela atrasar um ano, viu? Não é bom, mas também não acontece nenhuma desgraça muito grande, né? Com atividade de pesquisa, você não pode fazer isso, cara. Você não pode chegar para um instituto de pesquisa na universidade e dizer, olha, esse ano não tem dinheiro, ou não tem dinheiro suficiente, e no ano que vem a gente conversa. Não é isso, né? É uma coisa que precisa fazer o tempo todo. É como alimentar uma criança nos seus anos de formação.
É, a imagem é perfeita, professor, é isso mesmo. E a gente sabe que pode causar danos sérios, né? Mais adiante. Tá aí, portanto, segundo o professor José Gondebeck, portanto, esse novo decreto que regulamenta as parcerias, né? De pesquisa, público-privadas em pesquisa em São Paulo, vem para melhorar, vem para dar segurança jurídica e facilitar o investimento em pesquisa. Quer dizer, desengessar, acho que esse é o termo, né? As coisas...
É o termo, nos institutos de pesquisa do Estado de São Paulo.
Exatamente.
Porque nas universidades,
isso já,
todas essas facilidades já estão em vigor. O decreto não se dirige às universidades de São Paulo, dirige a resolver os problemas dos institutos de pesquisa do Estado.
Vamos acompanhar o impacto, portanto, dessa regulamentação. Deve ser um impacto, imagino que imediato, né? Nós vamos continuar acompanhando o assunto, mas agradeço muitíssimo a atenção do ex-reitor da Universidade de São Paulo, presidente da FAPESP, professor José Gondebeck. Muito obrigada, professor.
Obrigado, Roxane. Bom dia.
Bom dia.